Vou usar a palavra, Sr. Presidente. Não, a proposta do partido do Bloco de Esquerda não é oposta. A proposta do Bloco de Esquerda é uma reação, e que já aqui falámos, e eu compreendo, à proposta inicial do PS, do PSD, que falava na possibilidade, utilizava o verbo alterar, quando não era essa, como também já deixei claro aqui, não era essa a intenção. A intenção radica, mais uma vez, como muitas das iniciativas que estamos aqui temos vindo aqui a discutir, à experiência concreta e à situação de ter havido, objetivamente, uma situação em que houve uma, digamos assim, uma interpretação restritiva do objeto da Comissão por parte de uma maioria conjuntural. De resto, num putestativo, num inquérito putestativo, ou seja, um artifício que, a menos que a lei crie uma norma qualquer que expressamente o impeça, um artifício que permitiu uma restrição, objetivamente, ao objeto de uma comissão, de um inquérito putestativo, através de uma maioria conjuntural. Quer dizer, por norma, como sabemos, os inquéritos putestativos são sempre da iniciativa das minorias, porque as maiorias não precisam de utilizar a figura, não é? Desde logo, porque como têm maioria aprovam sempre o inquérito pela outra linha. E, portanto, o que temos aqui sobre a mesa é qual é que é a melhor forma de encontrar uma redação na lei que cerceie esta possibilidade, que objetivamente aconteceu. De resto, até no caso concreto da Caixa Geral de Depósitos, aqui estamos a falar à vontade, como sabem, naquele documento que o Presidente Jorge Lacão agora já permitiu, porque pediu autorização, salvo erro, ao PAR, e já foi distribuído por todos, aquele acórdão da relação que deu razão depois à Comissão, vem dizer, entre outras coisas, lá no acórdão, para quem o leu com cuidado, que coisas como, por exemplo, o plano de reestruturação fazia parte, deve-se entender, como fazendo parte do objeto da Comissão. Ou seja, a interpretação do Tribunal foi contrária à interpretação restritiva do objeto que uma maioria conjuntural fez num inquérito putestativo dentro da Comissão, com isso inibindo a Comissão de prosseguir determinados objetivos. Portanto, o que está em causa é só isto. Não é chegar a meio, até podia ser, porque eu devo dizer, por um princípio de economia legislativa, neste caso de economia parlamentar, que é igual, mutatis mutandis, até poderia ser, embora com determinado tipo de regras, mas eu não queria entrar por aí, mas até poderia ser, em abstrato, no inquérito putestativo, os requerentes do inquérito putestativo poderem, na pendência do inquérito, fazer algum pequeno ajustamento ao objeto, quanto mais não fosse para evitar o que aconteceu também já, criar uma nova comissão de inquérito, que é uma estupidez. Mas, enfim, eu decaio disso, meus caros. Não é isso que se pretende. O que se pretende é, única e exclusivamente, encontrar aqui uma redação que cerceie a possibilidade de, num inquérito putestativo, na prática é só esses em que o direito às minorias está mais posto em causa, ou pode mais ser posto em causa, possa haver qualquer tipo de interpretação restritiva, leitura restritiva do objeto, que na prática frustre os objetivos da minoria na criação da Comissão. Sim, eu mudei.
O objeto definido por referentes apenas por eles pode ser qualificado.
Sim, eu mudei o termo. Originariamente estava alterado e vocês levantaram a questão, e bem. Se o clarificado não chega, estou aberto a qualquer redação.
O que é que se entende? O que é que se entende? Não. O que é permitido fazer ao objeto da expressão de clarificação? Esse é que é o ponto, não é? Ou seja, o que é que os requerentes fazem em concreto quando clarificam o objeto? Eu acho que nós não deveríamos deixar aqui margem para que o exercício seja demasiadamente amplo, percebe?
José Manuel, posto ao contrário.
Nem a alteração do plenário, nem a alteração da comissão, estamos de acordo. O poder dos requerentes em matéria de clarificação é exatamente o que
Então, deixa-me fazer uma proposta que eu acho que é falar de facto que a gente evolui. Então, e se dissermos, já percebemos qual é que é o problema, não é? Se a gente disser assim que na pendência da a clarificação ou qualquer interpretação restritiva do objeto apenas pode ser feita com o assentimento dos requerentes. Por ao contrário, está a ver? Ou seja, permitir que os requerentes não permitam qualquer leitura restritiva do objeto. No fundo é esse o objetivo, está a ver? Pôr isto ao contrário, escrever ao contrário.
Sim, mas isso previne que os requerentes possam fazer uma interpretação...
Não, previne.
Contrário restritivo, amplificador...
Previne porque ele só tem o direito de veto, não tem o direito de impor. Se você puser ao contrário, está a ver, Zé Manel? Se escrevermos ao contrário, em vez de ser... É uma possibilidade que é conferida aos requerentes, é um travão que é conferido aos requerentes, que é o único objetivo. É dizer que o objeto apenas pode ser objeto de uma interpretação ou clarificação com o assentimento dos requerentes. Ou seja, não se pode fazer nenhuma a maioria sem o assentimento dos requerentes, porque às vezes pode ser algo que, por unanimidade, a Comissão convenha que faz sentido fazer aquela clarificação do objeto. Mas o que eu acho é que, tratando-se de um puto estativo, isto nunca pode ser feito à revelia do requerente. É só isso. É só isso que... Qual é a melhor maneira de o escrever?
De tal maneira que isso não permita...
Não permita o contrário. Com certeza. Estou de acordo. Estou de acordo. Não é a intenção do PSD, não é permitir o contrário. Podia ser, como eu referi, nem acho que fosse mal, mas não, não, esqueçamos isso. Esqueçamos isso. Qualquer hipótese... Extensivas ou restritivas à revelia do requerente, quer dizer, não pode ser, se isto é um requerente que tem o direito putestativo, a maioria não pode, através do mecanismo de uma leitura mais abrangente ou menos abrangente do objeto, não pode frustrar o requerente, tem que ter um poder de veto, dizer não. Não permitir essa leitura.
Era exatamente, eu acho que estamos a pôr a coisa no ponto certo. Estamos todos de acordo relativamente à definição do objeto e à sua imutabilidade durante todo o inquérito. Portanto, esse é um princípio bom para partirmos para este inquérito. Subsiste a questão da interpretação, mas foi exatamente essa que gerou problema no inquérito da Caixa Geral de Depósitos. Não houve um problema de alteração. O que a maioria conjuntural fez não foi... alterar o objeto da Comissão, foi interpretá-lo restritivamente. E é isso que nós temos que prevenir. Portanto, se partíssemos da redação do Bloco de Esquerda sobre a imutabilidade do objeto, e aí definiríamos o princípio, e acrescentássemos depois, não podendo o mesmo ser interpretado restritivamente ou interpretado de forma diferente daquela que seja a interpretação dos requerentes, no caso das comissões de inquérito requeridas ao abrigo da alínea B do número 1 do artigo 2º, eu acho que aí conseguiríamos, porque definiríamos a imutabilidade do objeto e a impossibilidade da interpretação ser contrária aos requerentes, que acho que esse é o direito que tem que se assegurar. Não pode nunca um requerente exercer o seu direito e depois vê-lo frustrado através de uma interpretação restritiva do mesmo direito, e o objeto da Comissão é uma das formas de concretização deste direito, não é? O direito é exatamente do inquérito, é definir o objeto. Portanto, eu iria por aí, princípio e restrição de interpretação pela negativa, como estava a dizer o Zé Manuel.
Bem, por princípio, a nossa posição vai...
Estabilidade do objeto.
Exatamente. Ah. E, portanto, sobre isso não temos reservas e acho que deve ser assim. E, portanto, o objeto é fixado, é estabilizado e, aliás, a solução depois que o Bloco de Esquerda equaciona reforça esse mesmo princípio. Portanto, a discussão agora está colocada num outro plano, que é num plano das regras interpretativas sobre o objeto. E, portanto, já saímos dessa questão. Obviamente que a questão aqui é mais complexa, encontrarmos aqui uma formulação quando entramos no domínio da interpretação e de como é que se faz a interpretação e como é que nós resolvemos depois este problema. Portanto, a nossa posição, estamos abertos a encontrar, a trabalhar sobre isso, a nossa posição vai neste sentido. Não queremos sair da posição de imutabilidade do objeto e, por isso, vemos a posição, a proposta que o Bloco avançou como correta, porque vai no sentido de sustentar essa posição. A proposta do PSD, tal e qual como ela está colocada, não, portanto, contraria este mesmo princípio e, por isso, não teríamos de acordo com ela. Abrirmos aqui uma solução com vista a como é que se resolve regras de interpretação, com certeza que sim, sinceramente neste momento não tenho ainda a resposta como é que vamos fazer isto. A resposta só pela negativa e com aquilo que é aquele chamado direito de veto seria uma solução de aproximar, mas também gera um impasse, necessariamente, porque se as decisões de interpretação não forem ao encontro de quem desencadeou o agendamento putestativo, não temos essa interpretação, mas também não temos quem quer suscitar a questão uma solução porque não tem capacidade para alterá-la. E por isso estamos num limbo que também não encontramos solução para o problema. E acho que aí também tem. Isso é uma dificuldade, ou seja, não resolve. Não resolve pura e simplesmente. Pressupõe quase que uma unanimidade, ou pelo menos o acordo de uma maioria versus com quem. Suscitou com quem requeriu a comissão, o inquérito, e portanto sobre isso pronto, pode ser um caminho que aproxime, mas se houver bloqueio não resolve o problema. E por isso eu sinto mais confortável que as regras interpretativas se resolvam no quadro daquilo que é normal numa Assembleia da República, resolver a interpretação das normas e dos diferendos que tem. Em última análise, não podemos também esquecer, uma Assembleia é um todo e tem uma correlação na interpretação, estamos no domínio da interpretação. E por isso estamos a afastar aqui, até afastarmos para a interpretação a regra que é a deliberação genérica da Assembleia como ela, que tem algumas reservas, mas não tenho nenhuma posição fechada sobre isso. Queria deixar só a preocupação.
Resposta concreta, se ouvirem. Antes disso, só uma nota. Eu percebo como em algumas outras normas que vimos atrás, nomeadamente aquelas que a gente pretende aqui pôr para reforçar o papel individual dos membros da Comissão, são um bocadinho programáticas, é a intenção do legislador, que depois a prática pode ou não, se temos a consciência disso. Nenhuma lei é, a não ser as leis penais, é impositiva de uma forma de alto a baixo. Mas eu acho que fica claro, o que se pretende aqui é clarificar a intenção do legislador relativa a determinado tipo de problemas que quer obviar. A sugestão que eu faria, face à discussão que estamos a ter, é a lei, o número 3 da lei atualmente em vigor diz assim: nas comissões parlamentares de inquérito, requeridas ao abrigo da linha B do número 1 do artigo 2º, portanto as putestativas, o objeto definido pelos requerentes não é suscetível de alteração por deliberação da comissão. Isto é o que está atualmente em vigor. Eu propunha que se acrescentasse, vírgula, nem por esta é pela Comissão, nem por esta ser sujeito a uma aplicação ampliativa ou restritiva sem o assentimento dos requerentes. Dir-se-á, é programático, mas enfim, é o... Acrescenta, eu acho que acrescenta ao princípio. Acrescenta ao princípio. E condiciona bastante, porque repare...
Eu tenho aqui uma outra formulação.
Nem por esta ser sujeito, só para que ficasse depois para ponderar, nem por esta ser sujeito é o objeto, não é? Nem por esta ser sujeito a uma aplicação ampliativa ou restritiva, sem o assentimento dos requerentes.
Deixem-me...
Uma aplicação, uma interpretação, ou aplicação, porque é o objeto, porque tanto a aplicação como a interpretação serve. Eu acho que é um bocado indiferente. Só para terminar, ao Jorge, eu acho que é preciso pôr o ampliativo, porque não foi isso que se passou, mas não é...
Pode passar.
Pode passar, que é uma maneira de desfocar, o objeto de uma minoria. Uma minoria quer fazer um inquérito a um determinado assunto e a maioria, para desfocar, mete lá mais uma série de coisas.
Eu acho que essa formulação tem ainda um grau de interminação que é contraditório com o princípio. Quer dizer, a estabilidade do objeto é a estabilidade do objeto. Se começamos a admitir que pode haver possibilidades ampliativas em relação ao objeto, é o mesmo que denegar o princípio da estabilidade do objeto, a meu ver. Portanto, eu acho que o ponto de onde estávamos quase talvez a poder entendermos é o seguinte. Partindo do entendimento segundo o qual, ponto 1, estabilidade do objeto. Ponto 2, a maioria numa comissão não pode ter interpretações relativamente ao objeto que se considera estabilizado, mas não pode ter interpretações sem o assentimento dos requerentes. Esta é que é, a meu ver, a verdadeira questão. E, portanto, eu não qualificava nem restritiva, nem ampliativa, limitava-me a pôr uma coisa para alcançar esta possibilidade que dissesse, ficando aqui no número onde esta questão estava a ser posta, portanto, o objeto definido pelos requerentes...
Estamos a falar sempre dos clubes estatísticos,
certo? Sim, sim. Portanto, na formação atual das comissões parlamentares de inquérito, ao abrigo da linha verde, o objeto definido pelos requerentes não é suscetível de alteração por deliberação da comissão, é o que existe, e eu lhe apenas acrescentava, e apenas por esta pode ser clarificado com o assentimento dos requerentes. E apenas por esta pode ser clarificado com assentimento dos requerentes. E acho que era mais simples e...
Não
é?
Não.
Pois, talvez, mas de forma mais seca, não é?
Uhum.
Sim, fica no quadro da comissão, não é? Mas também, para falar com franqueza, não permito aos requerentes que tenham interpretações unilaterais sobre aquilo que propuseram. Impõe. E é um equilíbrio aqui. Mas se da Comissão houver alguma tentativa de ter interpretação restritiva ou ampliativa degenerativa, digamos assim, o assentimento do requerente impõe-se. Portanto, era utilizar a formulação da lei em vigor e acrescentar-lhe alteração por deliberação da Comissão, vírgula, e apenas por esta pode ser clarificado com assentimento do requerente.
Com assentimento?
Sim, sim. Bom, mas fica à ponderação do PS, porque isto é apenas uma tentativa.
Sim, ainda estamos. Nós iremos contrário neste. Bem, comentário.
O que eu faço é esta solução. Tudo bem, não muda. Obviamente, obriga aqui a um completo acordo, digamos assim. Mas na inexistência de acordo, não se resolve os problemas que eventualmente possam surgir de interpretação, mas tudo bem, mas é um caminho, digamos assim, pelo menos é um caminho que nos remete para uma necessária consensualização sobre essa interpretação.
Bom,
sinceramente, não, se essa é a interpretação, eu não me revejo nela. Não.
Há uma velha máxima de interpretação das leis que diz que a lei é geral, abstrata e por isso cega, e o bom senso é que a aplica. Se a gente não perde isso de vista, nunca conseguimos nenhuma solução adequada.
Eu percebo e concordo, mas só fiz esta intervenção porque não podia deixar que a interpretação fosse essa, porque nessa não me revejo. Neste começo, agora...
Bom, fica aqui uma tentativa, esta redação a título provisório, digamos assim, para ver. Agora, faça isto, o número do Bloco de Esquerda.
O Bloco cai,
não é? Sim. Sim. Ok.
E esta foi no 3, não é? E esta foi no 3. Quando já lá estava, não faz menos de...
Então passamos ao artigo seguinte, que é o da designação do relator, onde a proposta mais extensiva sobre isto é do PS. Dá-me a palavra ao deputado Fernando Anastácio.
Quer dizer, este é um debate que já fizemos. Não vou ter a validade, com certeza, de hoje convencê-los de... da bondade dos nossos argumentos, mas direi de mais duas ou três coisas ainda num último ponto relativamente a isto. Tivemos alguns argumentos que foram aqui usados por contraponto nas anteriores discussões relativamente a esta nossa proposta. Nomeadamente, e estou a citar, o argumento que estávamos a desvalorizar a possibilidade dos grupos de trabalho serem criados. Tivemos a refletir sobre isso e, de facto, não nos parece que esse argumento seja relevante, porque os grupos de trabalho têm uma... Apesar de serem pouco utilizados, também a experiência nos mostra que são pouco utilizados, foram concebidos e, na sua gênese de origem, têm uma perspectiva diferente. Visam outro tipo de... não do que propriamente a construção do relatório. portanto, estão a ver com inteligências complementares, com questões, portanto, com um outro conjunto de dados, até pela natureza das questões que estejam em apreciação, e, portanto, são, digamos que, uma ferramenta, reconheço que pouco usada, mas uma ferramenta com objeto diverso. Relativamente a um outro argumento, que também foi aqui muito colocado, que seria que teríamos a esvaziar a Comissão, e que, no fundo, o debate não seria feito na Comissão, mas passaria o foco para o grupo, para o grupo de relatores coletivo, e onde aí é que se que havia um verdadeiro debate, ou o cerne da decisão, sem escrutínio, no fundo era a crítica que foi colocada. Também não nos parece, até se conjugarmos tudo isso com tudo o que está depois, e que é a própria tramitação da Comissão e da deliberação, o grande debate continua a fazer-se depois na aprovação do relatório em sede final, na votação final do relatório, na apreciação e votação final, porque aí é que toda a Comissão deliberará, participará, com a vantagem que traz uma informação mais ampla, com visões diferentes. Portanto, no fundo, é um instrumento que, na nossa perspectiva, valoriza esse mesmo debate. Portanto, reiteramos esta solução, parece-nos adequada, e gostávamos, obviamente, de conhecer a posição, portanto, definitiva dos diferentes grupos parlamentares sobre esta questão.
Bom, a própria formulação do Partido Socialista, apresentada aqui, como não podia deixar de ser, denota o problema que para nós é o problema fundamental aqui, e é a contradição entre as propostas formuladas por nós, pelo CDS também, e a proposta do Partido Socialista. Quando o Partido Socialista diz que isto é feito por um coletivo de três relatores, designando um tem que pertencer necessariamente a um grupo parlamentar do partido não representado no governo, olhe-se para a situação atual. Faz-se um coletivo, o relator é um deputado indicado pelo Partido Socialista e um deputado indicado pelo Bloco de Esquerda ou pelo PCP. E ponto final. E estamos exatamente na mesma situação em que estamos atualmente. Quando aquilo que se pretende... Oh, Fernando, é evidente que é conjuntural. É conjuntural? Não. É exemplificativo de uma conjuntura em que o problema não se resolve. Não fica resolvido. Quando a proposta que se está aqui a colocar é rigorosa, a alternativa é uma proposta radicalmente oposta, que é dizer, não é assim. Na lógica, na perspectiva de valorizar as comissões de inquérito e de prestigiar o trabalho das comissões de inquérito, é permitir que nas putestativas, não é nas outras, eu não tenho nada contra a hipótese do coletivo que já existe na lei, desde que ele fique como uma mera faculdade, não tenho nada a objetar. Agora, a questão aqui importante que releva é nas comissões de inquérito, ao abrigo de um putestativo, que é os chamados direitos das minorias, o relator tenha que ser indicado não seja capturado pela maioria, que necessariamente vai fazer politicamente algum contravapor à pretensão da minoria, porque a regra do jogo democrático é essa, e que por uma razão de reforço dos poderes das minorias, o relator seja necessariamente indicado pelos requerentes. Independentemente pelas regras básicas da democracia, esse relator poder ver, no final, ou não, mas poder ver o seu relatório não aprovado. E se isso acontecer, tem que ser nomeado um novo relator, com toda a transparência, como acontece em qualquer órgão de decisão coletiva. É assim que as coisas funcionam em qualquer lado, seja nas universidades, seja nos tribunais, nos júris das universidades, seja o que for. E, portanto, com toda a transparência, apenas isto que nos levará, penso eu, é depois lá à frente, mas com facilidade, a adaptar no artigo 20º ou 21º do relatório a possibilidade do chamado relatório vencido, se ele vier a existir, poder ainda assim ter alguma visibilidade política, como é óbvio, porque senão é um trabalho feito para o boneco. Mas isso eu penso que é a coisa mais simples, é uma questão, pois, meramente procedimental. Portanto, o que está aqui em causa verdadeiramente é ou optamos ou deixamos tudo como está, maquilhando apenas com a questão do coletivo, que eu acho até não vou repetir as críticas que fiz de reduzir o contraditório, passar isto para um petit comité, reduzir a transparência de uma forma brutal do funcionamento das comissões de inquérito, como é óbvio, todos esses argumentos, mas fundamentalmente o que está aqui em causa é ou reforçamos o poder das minorias no caso dos putestativos, é o que está em causa, ou não reforçamos. Ponto. E para reforçar, a única forma é essa. Depois, para não ter que falar já a segunda vez, depois há um segundo aspecto que não foi falado que decorreu um bocadinho das discussões que tivemos nas reuniões anteriores, que é nas outras comissões genéricas, ou deixamos tudo como está, nas mãos da maioria, ou eu avancei aqui uma sugestão que decorreu um bocadinho da troca de impressões que aqui tivemos, que é, dentro da lógica de valorar mais o papel individual dos deputados, em vez do relator ser indicado na prática pela maioria, que é como está atualmente, o relator ser sorteado dentre os deputados que manifestem, não é sorteado dentre todos, é dentro daqueles que manifestem interesse, que seria um bocadinho replicar aquilo que acontece na lógica dos juízos coletivos, dos julgamentos coletivos, em que o relator do acórdão é sorteado, em alguns casos, enfim, mas não faço nenhuma força especial por isso, era apenas dentro da preocupação de ou deixar tudo como está, ou então reforçar um bocadinho o papel individual dos deputados e dos relatores. Pode haver deputados numa comissão que manifestem, se a lei, vamos ser práticos, se esta alteração fosse aprovada, o que é que aconteceria? Que cada grupo parlamentar teria a preocupação, ou tenderia a ter a preocupação, nomeadamente os maiores, os que têm uma representação plural, em solicitar que um deles, que um senhor deputado do seu grupo, se chegue à frente, se disponibilize para ser relator. E depois a escolha ser, em vez de ser uma escolha da maioria, ser uma escolha discricionária, arbitrária, quer dizer, no fundo de sorteio. Pronto. Sempre, obviamente, com o tal outro mecanismo, que terá sempre que acontecer neste tipo de situações, que é, se o relatório for vencido, nomeia-se o novo relatório e acabou.
Eu ia dizer qualquer coisa, mas não, mas... Não, é assim, este ponto, falando aqui também na sequência do que já foi dito pelo Fernando Anastácio, nós achamos que este é um ponto muito fulcral aqui nos nossos trabalhos do revisão deste regime. E, portanto, eu acho que nós estaríamos disponíveis para contribuir pela nossa parte o mais que pudermos para que isto não seja um ponto de afastamento de posições, mas que procurássemos uma solução que, no limite, possibilitasse a máxima convergência possível. Relativamente ao relator singular, aquilo que o Marcos Guedes acabou de dizer, relativamente à possibilidade do relator ser sorteado diante dos que se declarassem previamente disponíveis, a mim parece-me uma ideia interessante, na figura do relator singular. Mas não vejo, ao contrário daquilo que o PSD propõe, que isso devesse ficar circunscrito apenas às comissões de inquérito aprovadas por maioria. Portanto, ficando logo um direito de retenção da nomeação do relator nas restantes para os requerentes putestativos. Essa dicotomia hoje não existe na lei e nós, creio que pela nossa parte, não temos disponibilidade para acompanhar essa variante.
São 10 anos.
Está bem? Mas achamos que aqui de facto o aprofundamento dos direitos dos requerentes de putestativos das comissões de inquérito continua a ser valorizado, até agora nas formulações que estamos aqui a procurar encontrar, mas há limites. E creio que um dos limites não pode passar por, digamos, impedir as demais formações parlamentares representativas que possam ter ou uma representação maioritária. E essa representação maioritária também é uma expressão pouco exata, porque essa representação pode não ser nada homogénea, portanto não se identificar sequer como representação maioritária, apenas como não tendo feito parte dos requerentes iniciais do inquérito, estejam todos eles afastados da possibilidade de concorrer para a designação do relator. Acho que é uma restrição muito difícil de aceitar, porque não é, do meu ponto de vista, minimamente equitativa. A segunda observação que faria é a seguinte, dando, todavia, como possibilidade de um passo interessante, esta da nomeação do relator singular, por via do sorteio, mas dentro dos que se previamente declarassem disponíveis, a segunda observação é a seguinte, a proposta que o PS fez em relação ao relator coletivo, nós, na formulação inicial que aqui temos, apresentámo-la como substitutiva do relator singular. E, todavia, creio que nós poderíamos dar um passo no sentido de uma solução que pudesse ser o mais abrangente possível, em que as duas soluções pudessem figurar como possíveis, a do relator singular e a do relator coletivo, independentemente da formação exata depois dos termos da construção do relator coletivo, e em que pudesse ser a Comissão, no início dos seus trabalhos, a escolher qual a variante que, porque optava. Mas dava a palavra ao deputado Fernando Anastácio, porque
não, talvez pudesse clarificar isto. Não substituí logo a questão, porque obviamente estava com alguma expectativa de ouvir os demais membros da Comissão, se bem prejuízo, que disse, comecei a intervenção dizendo que não acreditava muito que fosse mudar de pontos de vista. Mas é assim, nós de facto tivemos a refletir neste assunto na sequência daqui das discussões que aqui tivemos e do debate que aqui houve. E nesse quadro, como acabou de dizer agora o Jorge Lacão, estávamos abertos e queria até aproveitar o momento para entregar aqui uma sugestão de redação. Estamos abertos a que se equacione as duas figuras, ou seja, está como está, o relator singular e também a possibilidade, caso a Comissão o delibere, de um relator coletivo. E por isso temos aqui uma proposta de alteração à nossa proposta, digamos assim, e estamos também abertos nesta linha de relativamente ao relator singular, nesta linha de, pronto, de criar aqui uma maior abertura de possível, para não pôr a questão exclusivamente na deliberação da maioria, de como é que se, de quem é o relator, avançarmos para e acolher algumas de uma sugestão do PSD, neste caso que o deputado Marcos Guedes aqui acabou de, e que está na proposta do PSD, da possibilidade do sorteio. Pronto, então é mais do sorteio. Agora, de facto, não concordamos isso, e isso é uma matéria que não iremos, obviamente, dar, não poderemos dar o assentimento e a concordância, é que qualquer das soluções que estão aqui equacionadas no sentido de que o relator, num caso de uma comissão potestativa, é necessariamente quem esteja vinculado a esse, ao requerimento dessa mesma questão. Por isso, eu aproveitava a oportunidade e, no fundo, nós está aqui uma nova redação, que seria uma versão alternativa, que depois eu pedia que fosse distribuída, mas que vai no sentido muito simples.
Como substituir o grupo de trabalho
para... É nesse...
O grupo de trabalho nunca funcionou, portanto, vamos tentar falar. Substituir pela hipótese de um... Eu acho que esse também nunca vai funcionar.
Teremos a oportunidade depois de verificar e depois...
Este tem problemas de dizer, porque
reduzir ao petit comitê, mas se a Comissão assim o entender, ficará na mão dos deputados e na respectiva Comissão essa tomada de trabalhar aqui sobre a solução do sorteio.
Qual era a opção que você propunha?
Estou a dizer, se houver duas modalidades, atualmente há duas modalidades, há o relator seco e o grupo de trabalho.
Mas atenção, mas o grupo de trabalho, na versão atual, não tem funções de relator. O toda é um exagero, porque estamos num Parlamento plural e, portanto, exigir regras por unanimidade não faz sentido. Agora, uma maioria qualificada?
Ou pelo menos nos putos estatutos não permitir que isso seja assim. Esta lei tem imensas regras no caso.
A questão, posso fazer uma pergunta? Imagino que isto agora é a minha imaginação, portanto, uma hipótese não testada. É por estar a ouvi-lo refletir sobre isso que também me ocorre a seguinte possibilidade. E se a solução fosse admitir as duas hipóteses, não é? Portanto, o relator singular e o relator coletivo, e nos inquéritos putestativos, permitir aos autores do inquérito protestativo, o ser eles optar pela modalidade do singular ou pela modalidade do coletivo. Isto não vai ao encontro da sua preocupação?
Mas
não é, quer dizer, não, então, tal como está, não está nem plano A nem plano B, são duas alternativas e a Comissão optaria por elas. Se mitigássemos isso com o que acabámos aqui de depor, que nos inquéritos protestativos é aos requerentes que caberá escolher a modalidade, significa que a alternativa possível só já fica para os, para, para os restantes. Portanto, acho que era uma solução bastante equilibrada. Para ver, João Manuel.
Muito obrigado. Vou tentar ser moderado na opinião. Eu discordo em absoluto mesmo desse último consenso. É uma posição pessoal, obviamente terei que validar em termos de grupo parlamentar. Acho que nós estamos a caminhar a passos largos para que esta alteração legislativa possa tornar a lei pior do que o que está, porque se nós não consagramos a questão do relator nos inquéritos requeridos putestativamente. Não, está bem, mas se, eu estou a dizer se e pusermos um relator coletivo ao mesmo nível que um relator individual...
Pior não fica porque é assim
digo,
agora.
O melhor é estarmos quietos, porque estamos a inventar, desculpem a facilidade de linguagem, a inventar, não precisa de ser inventado, e a não resolver naquilo que é essencial. E, portanto, isto para dizer que os grupos parlamentares todos contribuem, eu para isso prefiro dizer que não contribuo com nada e que a avaliação que faço é pior, porque, sinceramente, isto é absurdo, quer dizer, não, só quem nunca esteve numa comissão de inquérito parlamentar é que acha que ter um relator coletivo ou um relator individual pode ser posto no mesmo pé. Não tem pés nem cabeça. Não, nunca ninguém pediu isso. Um mero grupo de trabalho que lá está, que não é para relatório, é para outras diligências, ou seja, para matéria mais simples do que da elaboração de um relatório, todas as comissões, sem exceção, até hoje prescindiram. E nós agora vamos, com base numa experiência de 10 anos, fazer uma atualização do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e vamos dar dignidade superior àquilo que, com dignidade inferior, nunca foi sequer considerado como útil. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum, não vem de nada, absolutamente nada, que seja a experiência dos inquéritos feitos até este momento. Não responde a nenhuma prioridade, quer se queira, de direitos de minorias, de valorização dos inquéritos parlamentares, de participação dos deputados, de individualização, tudo aquilo que nós temos dito que é importante no regime dos inquéritos parlamentares, esta solução não responde a nenhuma. Eu diria que, quer dizer, é tentar, é como aquela coisa da prima do Solnado que gostava de dizer coisas, quer dizer, mas está bem, nós podemos gostar de dizer coisas num processo de lei na especialidade, mas se não acrescentam, não me parece que, sinceramente, peço desculpa por estar a dizer isto de forma tão franca, mas acho que é melhor dizermos logo aqui, para não andarmos a embrulhar processos legislativos. Eu aí, neste artigo, sinceramente, há uma questão que é fundamental. Ou a lei fica como está e, portanto, que é manca, porque dá um direito putestativo, que é um direito putestativo que faz sentido, mas que, de facto, ninguém percebe porque é que o relator, porque é que pode definir-se o objeto, pode definir-se as diligências, pode definir-se quem vai ser inquirido, mas não se pode definir o relator. Se alguém me conseguir explicar qual é, porque não se pode ter tudo, isso é um argumento de força político, pronto. Eu não gosto de argumentos de força, mas isso é um problema meu. Não gostar de argumentos de força. É porque não pode ser, porque já é muita coisa para os desgraçados das minorias. Pronto, estamos entendidos. Isso eu percebo, não gosto de argumentos de força, mas percebo. Portanto, aí sou capaz de perceber isso. Não há lógica, é força. Não tem lógica. Mas ficaremos aí. É o que me preocupa. Se não resolvemos isso, ainda vamos estar a inventar. Da nossa parte, não temos então aí nada a acrescentar. Se for visto, lá está, se entende que poderá, por alguma razão, passar a ser útil. Dizer-se assim, o relator é, também não temos, já para dizer exatamente pela mesma lógica de não estarmos a inventar, o sorteio não nos parece que acrescente. Com toda a sinceridade, os Marques também disse que não faria a grande força nisso, porque lá está, não vamos estar a inventar coisas naquilo que não é essencial. A designação do relator tem um problema até hoje, é nas comissões putestativas não serem os requerentes a indicar o relator e isso poder, de alguma forma, frustrar aquilo que é o exercício de direito de minorias. Nas comissões que não são requeridas putestativamente nunca houve problema com designação do relator. Nenhum. Nenhum problema, nem pelo relator ser individual, nem por ser escolhido por uma maioria. Nunca ninguém contestou isso. Porquê é que vamos estar a inventar? Porquê é que vamos pôr um sorteio que também de hoje para amanhã pode, obriga a que sejam os próprios deputados a voluntariar-se para isso. Não sei se isso acrescentará alguma coisa. Se pusermos qualquer uma destas coisas em segundo plano, aí sim, para uma lógica mais abrangente, nós aí estamos disponíveis, mas lá está, com uma lógica hierárquica.
O sorteio é só para valorar o papel individual e reduzir o papel dos grupos.
Pronto, eu respeito, mas acho que não acrescenta por aí além. Não, não. Com franqueza, acho que não acrescenta por aí além. Muito obrigado.
José Manuel Pereira. Então, eu queria dizer o seguinte, nós não apresentámos nenhuma proposta de alteração à lei vigente nesta matéria, porque estamos convencidos de que, como ela está, no essencial está bem. E creio que o debate que estamos a ter, e já tivemos há reuniões atrás, nos convence ainda mais disso. E então, indo por partes, em primeiro lugar, a criação da figura do relator coletivo, a nosso ver, enferma das questões, dos problemas que já foram aqui colocados, de não resolver e transferir para uma instância mais reduzida aquilo que é o contraditório dentro da própria comissão. Portanto, não queremos que isso acrescente grande coisa. E, pelo contrário, queremos até que introduza entropia desnecessariamente. Segundo lugar, sorteio, percebemos a lógica das coisas, tem a ver com o reforço do Estatuto de Independência, mas também, francamente, não me parece que isso acrescente grande coisa. Portanto, francamente, é daquelas coisas simbólicas que... porque, já não sei se foi o João, se foi o Luís Marques Guedes, o que é que foi o Luís Marques Guedes que disse? Bom, no fundo o que vai acontecer é aquilo que já acontece, que é haver... O grupo formatado está assim, olha, vais tu ficas como nossa hipótese. E o outro ao lado diz, então, e aquele senhor fica como uma hipótese daquele senhor. E depois há um sorteio, quer dizer, pronto, não está pré-determinado, é certo, mas no fundo, enfim, a independência não... A independência não fica largamente acrescida do meu ponto de vista. Finalmente, portanto, eu sinceramente não simpatizo com qualquer destas hipóteses de caminho, acho que elas não acrescentam, até podem, de alguma maneira, introduzir mais entropia na coisa. Finalmente, eu sou muito sensível à questão que tem sido suscitada. Essa é a questão, evidentemente, que é a questão de saber se os requerentes em potestativas têm ou não têm o direito de indicar o relator. Eu aqui confesso-vos a minha hesitação, porque, por um lado, eu acho que isso faz todo sentido. Ou seja, na lógica de reforço dos poderes das minorias, faz todo sentido que seja assim. Agora, acho é que isso entra em colisão, e não é apenas virtual, acho que isso entra em colisão com algo que já foi discutido anteriormente, na última reunião, se não estou em erro, que aliás foi uma coisa que eu devo dizer que lembram-se certamente que até encarei assim de uma, eu e o António Filipe, sobretudo o António Filipe até foi muito enfático nessa matéria, recordo-me bem, que é aquela questão de os membros das comissões parlamentares de inquérito, todos eles individualmente terem de que assumir o compromisso de contribuir para o apuramento objetivo dos factos. Bom, casar isto com a indicação de relator por parte de um setor político da Comissão é um bocadinho água e azeite, dá-me ideia. Pelo menos eu, se estivesse fora da Assembleia, olhava para aquilo, olhava para esta hipotética regra e ficava um bocadinho, sim, quer dizer, ficava um bocadinho desconfiado. Portanto, percebo, sou sensível, tendo a inclinar-me para que sim, todavia, acho que isso não bate certo com o outro objetivo. Ou seja, é claramente uma situação em que os dois objetivos que se pretende atingir, reforço dos poderes de minorias, reforço da independência, podem entrar em colisão. E eu acho que entram. Portanto, no limite, francamente, parecer-me-ia que, não havendo solução à vista, ficar como está, não me... Deixe-me só acrescentar, Luís, e depois já me calo. Sendo que, evidentemente, que o que prevalece é sempre, a meu ver, o mecanismo de relatório vencido, ou derrota na apresentação do relatório, implica mudança de relator. E, portanto, desse ponto de vista, digamos, de onde vem o relator, para mim não é absolutamente indispensável, fundamental. Mas admito que, por uma questão de simbolizar este reforço do poder das minorias, se possa caminhar nesse sentido, acho é que há aqui margem de dúvida. Pronto, calei-me.
É ou não é verdade que atualmente existe uma regra não escrita, mas é uma regra, que nos putestativos os requerentes requerem a comissão e a maioria, os requerentes são das minorias, porque os putestativos só existem, a maioria nunca lança a mão dos putestativos porque não tem necessidade, e portanto os putestativos são inquéritos solicitados pela oposição. É ou não é uma regra não escrita que nos inquéritos suscitados pela oposição a maioria captura o relator? Isto é uma regra não escrita e, portanto, ou nós achamos que a regra não escrita é prestigiante para os trabalhos dos inquéritos. Eu acho que não é. Os 10 anos... Os 10... Como? Quer dizer, a outra tem que ver... A outra tem que ver com aquilo que já há 10 anos era o objeto inicial, o objeto não, a proposta inicial, e que só não passou porque, na altura, como vocês conhecem dos relatórios, havia uma maioria absoluta e o partido da maioria absoluta não permitiu, os outros partidos todos votaram favoravelmente, o Partido Socialista votou contra, e, portanto, essa parte não passou, mas a realidade é que, 10 anos decorridos, demonstrou-se que existe esta regra não escrita, ou não é verdade?
Fazer agora algumas considerações. A primeira em relação a que o trabalho feito até agora podia tornar a lei pior do que está, não me parece. E relativamente à questão dos grupos de trabalho e da experiência não muito frutuosa dos grupos de trabalho, eu creio que isto é uma explicação simples. É porque na prática aquilo que se desenvolveu como o trabalho procedimental, que normalmente é o trabalho chamado da mesa e dos coordenadores, é aquele que na prática tem substituído a formalização dos grupos de trabalho. E, portanto, não é que os grupos de trabalho, na modalidade de mesa e coordenadores, não desenvolvam nas comissões de inquérito um trabalho relevante, que é o trabalho de ajustar a processualidade, a procedimentalidade. Se virem quais são as atribuições que a lei atualmente prevê para os grupos de trabalho, verdadeiramente é toda essa procedimentalidade que na prática tem vindo a ser feita pela mesa e pelos coordenadores. E, nesse sentido, manter os grupos de trabalho não nos levanta problema nenhum, assim como não nos levantaria, porventura, nenhum problema também a eliminação dos grupos de trabalho se viesse a ser estabelecida a modalidade possível do coordenador coletivo, a modalidade possível. Relativamente à questão do relator nos inquéritos putestativos, eu creio que da parte do PS é muito clara a seguinte distinção. Uma coisa é, relativamente às minorias, o respeito pelo direito a desencadear iniciativas. Outra coisa é limitar os direitos de participação em função da segregação de certos direitos por parte justamente das minorias. São duas coisas diferentes. Na prática, o que resultaria desta solução do relator ser necessariamente o requerente era dizer que todos os demais deputados, membros de uma comissão de inquérito, tinham o seu direito, à partida restringido, à possibilidade de exercerem uma função no âmbito da comissão. Ora, isso nós não aceitamos. Restringir direitos dos deputados, nós não aceitamos. E, portanto, este ponto também é claro para se perceber a nossa base, que é colaborar relativamente ao desencadear das iniciativas ou aprofundar dos direitos à iniciativa é uma coisa. Passarmos uma linha de limite, que é de restringir direitos de participação por parte de deputados, é outra já diferente. E é, portanto, nesse sentido que nós, neste ponto, não avançamos. Agora vou dizer uma coisa, feita esta observação, a título totalmente individual e sem comprometer o PS nesta minha observação. Eventualmente, uma hipótese de admitir que nos inquéritos putestativos, para haver um relator diferente da vontade dos requerentes, e exigir que esse relator fosse nomeado por uma maioria qualificada, se eventualmente não obtivesse o consenso à partida dos requerentes, ainda há uma coisa que no limite de esticar o... no limite de esticar a possibilidade do consenso, eu ponho em cima da mesa sem saber se o PS aceitaria ou não, porque não falámos sobre isto. Era a hipótese de admitir que nas iniciativas da linha B, o relator, se à partida o nome indigitado não merecesse um consenso dos requerentes, ser então exigível que, para ser validado, tivesse maioria qualificada na comissão.
Qual é a medida desse consenso? Né?
Pois, estou a falar muito sem... sem... Claro. Que era, conduzia um bocado isso. Ah, já nos acolheu, olha, a mim já me aconteceu. Ao Fernando também, graças a esses. Em circunstância mais alargada.
Mas que é o próprio, é o próprio.
Que é desagradável, ao próprio não lhe chamaria tanto. Então?
Restringir direitos de deputados, quer dizer, isso já existe na lei, nomeadamente em relação ao Presidente e outros casos, não é? Os putestativos são isso mesmo. São direitos, são imposições de processo, são putestativos.
Não tem nada a ver, desculpe. Também dependia da maioria qualificada, porque o caso é o seguinte. Se um partido... Deixem falar as coisas com mais franqueza, porque a gente estamos aqui também num ambiente em que isso pode ser feito. Se num dos extremos da composição parlamentar, ou mais à esquerda, ou mais à direita, e portanto agora deixem-me dizer, ou o Bloco de Esquerda, ou o CDS, apresenta uma iniciativa protestativa deste tipo, eu não vejo que depois, ou por um lado ou pelo outro, todos os mais deputados de todas as representações fiquem interditos de poderem ser, numa comissão de inquérito, designados relatores dessa comissão. É uma restrição de um direito de representação democrática que eu, sinceramente, acho insustentável e volto a sublinhar, este é o passo que nós não damos. Porque é um passo de limitação, não há iniciativa, não no constrangimento da iniciativa de quem a pode tomar, e lhe é reservado o direito protestativo de a tomar, mas de simetricamente restringir direitos de outros. E quando se trata de restringir direitos de outros, alto lá. e para o baile, que já não é bem democracia. Isso é que já é imposição pela força. E ainda por cima pela força da minoria. Isso é que é outra coisa. Que é, maiorias legitimadas, a democracia é um, tem regras. E quando eu estou aqui a dizer maioria, não estou a falar de maioria homogénea, no sentido de ser uma maioria coerente para qualquer efeito governativo. Estou a dizer que a soma dos outros todos pode dar uma larga maioria aos quais estão interditos de ter uma participação relevante numa comissão de inquérito. Esses que podem estar até em contradição entre si. Então não é óbvio. Para mim é completamente óbvio. Eles nem sequer são homogéneos entre si. Simplesmente estão unidos por uma limitação de exercício de um direito. Ora, limitar o exercício de um direito de um deputado é alguma coisa que nós não estamos disponíveis para aceitar na lei, porque diminui-lhes o estatuto. E o estatuto tem uma carga de direitos. Agora, isto pode levar ao ponto de, como dizia o deputado José Manuel Pureza, deixar tudo como está, porque não chegamos a nenhum entendimento sobre isto, ou ainda tentarmos aqui uma solução que passe por aquilo que o PS, de forma flexível, aqui veio apresentar, a sua ideia do relator coletivo não ser uma imposição, mas ser uma faculdade, e, portanto, sendo uma faculdade, não se impõe a ninguém, e até que aquela sugestão que já se desenvolveu aqui, no caso das iniciativas potestativas, só poder prevalecer se os requerentes da iniciativa potestativa nisso eles próprios estiverem de acordo, e, portanto, não estando de acordo, não pode haver maioria que prevaleça sobre isso, que seria uma forma, garantidamente, de proteger o que quer que fosse relativamente à suspeição do funcionamento dessa modalidade. Relativamente à possibilidade do relator individual, haver aqui uma tentativa de procurarmos uma solução que admitisse que a vontade positiva dos requerentes teria sempre que ser levada em alguma consideração, que é diferente de restringir à cabeça a limitação dos direitos de todos os demais, para isso estaríamos abertos, e acho que seria mais interessante, do ponto de vista do esforço de soluções consensuais, tentarmos ainda dar aqui alguns passos de aproximação nestas vias de compromisso, que talvez acabassem por aproveitar a todos. Deixando este... Sob forma, de alguma maneira, como estava aqui a sugerir o Marcos Guedes, de poderem ou vetar, ou, no limite, ter que haver uma maioria muito qualificada para se sobrepor a essa oposição. Porque também o que eu não vejo é que uma minoria possa bloquear completamente a vontade de todos os demais. Para nomear um relator contra a vontade dos requerentes. E no funcionamento normal das comissões em que você tivesse normas regimentais que dissessem, em função da iniciativa ser da ODB, os outros deputados não podem ter participação nas coisas. Isto não é pensável no regimento da Assembleia da República em geral. Marcos Guedes, não me leva mal, mas quer dizer, vale a pena cada um dizer o que pensa. Isso vale a pena. E nós pensamos isto, e já vou dar então a palavra para não estar aqui a monopolizar o diálogo, vale a pena que a gente não radicalize as posições de partida de cada um, mas procuremos, eu tendo dito o que disse, procurei algumas soluções que nos aproximem de alguma solução de compromisso. Agora, se ficamos cada um na sua posição de partida, não chegamos a nenhuma conclusão possível e neste ponto de partida acho que não conseguiremos entendimento.
Primeira questão, não vale a pena também, estamos a ser aqui entre nós, somos claros, não vale a pena desvalorizarmos depois aquilo que no fundo está a ser o objeto da nossa divergência. Ou seja, se o relator não fosse tão importante, já agora, e não tivesse... Marcos Guedes acabou por dizer, mas o papel do relator não conta da comissão, só vai contar no fim. E é para aquela fase. Está a desvalorizar de alguma maneira a questão do relator, mas no fundo o nosso ponto de divergência é de facto o relator. Para alguma coisa é. Vamos lá ser práticos e ser claros também sobre as coisas. Se isto não fosse uma questão importante, não estávamos a discutir. Houve a nossa preocupação, este princípio para o Partido Socialista, nós daqui não é questão de radicalizar, mas é tal as linhas de onde não vamos passar. E, portanto, sobre esta matéria, podemos concordar, discordar, ter a percepção de que estamos a ver mal a questão.
Mas o PS tem que perceber que esta situação, a conversa está a levar
certo.
Que o PS esteja sozinho.
Não, mas...
O PS também já ficou sozinho
de
outras coisas.
Certo, mas, óbvio, nós estamos a fazer... Eu acho que o Partido Socialista não está a procurar que fique sozinho nesta matéria. E tem feito alguns esforços de aproximação. E, por exemplo, uma das críticas que foi feita relativamente à questão do relator coletivo e da tal maioria, e que podia até, portanto, bastava aquela questão conjuntural, por exemplo, nós estávamos claramente disponíveis... Por exemplo, que no relator coletivo, necessariamente um dos membros do relator coletivo, no caso do putestativo, fosse quem requeria o agendamento do putestativo. Portanto, ou seja, já não está fora.
Isso é pior.
Não é pior.
É pior.
Não é pior.
É uma captura.
Não é pior.
Acho que ninguém aceitaria.
Não é isso.
Nenhum referente aceitaria uma subjugação dessa.
Não se trata de subjugação, não trata de subjugação, porque obviamente a construção não é nesse sentido, a construção é de que há um eleito, aqui até se propunha a eleição dos dois, mas haveria um e depois caberia aos dois, por consenso, encontrar o terceiro, portanto não é bem assim, portanto eu não ponho à questão, acho que a posição, no fundo, a essência aqui está é o relator nos putativos tem que ser de quem requer. Porquê? Essa é a pergunta, porque é que a gente também...
É a reunião da primeira às 12:30, até agora, temos que parar para...
Não se trata de... Esta a solução que nós estávamos... Já se avançou, já se deu passos ainda na solução de ponderar o eventual sorteio. Portanto, já tirava claramente a questão da componente de uma maioria e, portanto... Eu não estou a dizer que é consensual, eu estou a dizer estou a marcar os pontos onde se avançou na procura de consenso sobre essa matéria. Agora, há aqui um caminho que é, há uma posição de partida e que até aqui tudo o que não seja esta posição não me parece que seja consensual. Isso também, de facto, não é possível encontrar um consenso sobre isso. E por isso, nós temos feito esse esforço. E contamos disponíveis até para continuar a fazê-lo, até para eventualmente a gente se calhar deixar este momento agora, neste ponto 10, em stand-by e avançarmos no resto do trabalho. Mas também tem que haver um esforço de todas as partes sobre esta matéria, que são em última análise.
Ao Marcos Guedes, é da vida, quando chegarmos a votos, será da vida o resultado final. Agora, na fase em que estamos, não é da vida, é do debate que estamos a ter. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, espera aí, que agora estou a pretender dizer alguma coisa. E acho que esta matéria, para falar com toda a franqueza, é uma matéria onde o sentido da responsabilidade deve levar a que a solução final seja uma solução que dê estabilidade ao regime jurídico. E, portanto, acho que é visível que o nosso propósito é precisamente esse, que se crie uma base de consenso bastante para que a solução final tenha essa estabilidade. Ora, os pontos onde não se registar a convergência suficiente podem ser pontos que, no limite, levem ao abandono de iniciativa, para deixar as coisas ficar como estão, se não houver entendimentos possíveis. E isto pode salvar, apesar de tudo, as benfeitorias que a lei vai poder ter até ao fim. E creio que não devíamos abandonar este espírito em nome justamente de compreender que esta legislação é muito significativa para o funcionamento institucional da Assembleia. Dito isto, como é praticamente tarde, o que é que eu sugeria? Que subestássemos por aqui, marcássemos a nossa próxima reunião e deixássemos este ponto adiado e passássemos na próxima reunião para os próximos. Está bem assim? Pois, também me parece. Ora bem, e nesta perspectiva, dois, oito dias às jornadas do PS. É. Portanto, nessa semana, quando é que há a transparência? Tem ideia? Ah, o Marcos Guedes Chabrão, não é?
Na próxima semana há uma audição na primeira questão do professor Pedro Veiga, aqui do CDS.
Isso é certo. Mas a ministra da Presidência, que era para estar cá no dia 3 de maio.
Não, dia 10. Já ficou para dia 10.
Já está dia 10.
Após o fulano ao grupo das leis eleitorais.
Isso é quando?
Na quarta.
Dia 4. Na quarta, dia 4, não é?
Na quinta é após o plenário, o grupo de Tomé era acompanhado. O senhor deputado Fernando Anastácio é coordenador.
Parece que esse.
Na quinta, dia 5, após o plenário, o grupo do Rio de Janeiro
acompanhado. Os maiores, os maiores.
Portanto, há dois esportes que estão comprometidos.
E o Fernando Anastácio também está. Estamos os maiores acompanhados. Nós somos os maiores acompanhados.
Até não há transparência nesta semana? Estava aqui a ver o que é que na sexta-feira à tarde não é boa ideia, não. Não é boa ideia.
Quinta, dia 5 às 14.
Até mas no dia 4 não pode ser assim ao plenário.
Há leis eleitorais. É um grupo de trabalho de leis eleitorais. Tu fazes parte, faço eu, mas posso combinar com. Não, mas posso combinar com o Fernando Rocha Andrade, ele é que está a coordenar isso, mas. Sim. Então pronto, ficava aqui também este grupo. Você acompanha também das leis eleitorais?
Sim.
Vocês resolviam? Está bem, está bem.
Pode ser?
Pronto, então fazemos dois grupos de trabalho aqui. Pronto. Então continuamos os nossos trabalhos saltando por cima deste artigo 10º, certo?
Certo.
Ok.